Alguma pergunta? Todo mundo entendeu tudo?
Verdade.
De boa, pai.
As pessoas algumas passam por doença, daí está tendo coisas da criança na rua e tudo mais. Tem uma ligação direta, lógico, acontece tudo isso que eu estou evoluindo. Mas a minha dúvida é assim, as pessoas que não acontecem esse tipo de enfermidade, assim, elas já passaram por isso ou elas vão passar por isso?
Grande pergunta. Pessoas que não passaram por determinado tipo de enfermidade é que já passaram ou que ainda vão passar. Se o acontecimento humano é uma vicissitude, cada coisa que acontece representa uma coisa. Você vai ouvir. Leia a 2:5, por favor.
Rápido. 2:5. Cunha da prova.
Cunha da prova. A vicissitude é uma prova. Então agora nós vamos saber. Por que você vive essa forma e por que você não vive aquela? Ou seja, por que você tem uma doença e outra pessoa não tem? Exatamente, dentro do CPU.
Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem um espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena, ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio.
Ele escolhe o gênero de provas. Então, cada vicissitude tem um gênero. O acontecimento material é apenas uma encenação ligada a um gênero de conversão ou de vicissitude, ligado a um gênero de ver, de você julgar que é criado por isso. Por exemplo, você se roubar, qual é o gênero disso? Vender. Então aí está um gênero de prova que pode ser por você ser roubado, que pode ser por você não ganhar um jogo de futebol, um campeonato, que pode ser representado por você não conseguir um emprego. É o mesmo gênero de prova que pode ser representado de diversas formas. Então a doença também é um gênero de prova. E alguém pode viver aquele gênero por uma representação de estar doente, ou alguém pode viver aquele gênero por outra representação. Então não quer dizer que todo mundo ao longo da encarnação vá ter aquela doença, mas vai viver uma representação de acordo com o gênero do corpo. Ficou importante essa pergunta?
Mas então, só para explicar. Então, assim, eu escolhi que nessa encarnação não tem prioridade, por exemplo.
Você escolheu o quê?
Nessa encarnação não tem prioridade.
Não, não, você não escolheu isso. Você escolheu o gênero de corpo.
Ah,
ó, leia de novo.
Quando na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciente e previsão do que ele sucederá no curso da vida terrena?
Ele pode saber o que vai acontecer, ou seja, se ele vai ficar doente ou não?
Ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio.
Ele escolhe o gênero de provas. E Deus, causa primária de todas as coisas, cria uma representação para que ele viva o gênero de provas.
E poderia dar um exemplo, assim, para ilustrar de gênero de prova?
Talvez não.
Mais algum, por exemplo,
perda,
né? Outros, por exemplo.
O próprio não ganhar não é só uma perda. Pode ser um ataque à sua beleza. A doença é um ataque à sua vontade de deixar o único. O espírito não mata até ameaça de deixar o único. Ele não quer deixar o único. E o desejo da saúde é, vamos dizer assim, ligado ao quê?
A ganhar.
A vontade de estar vivo. Quem sabe? Chega, Jorge.
Na verdade, ele precisa passar por todo o gênero de prova.
Gênero, não por toda a encenação.
Não basta ele ver e observar, ele tem que viver as provas, experimentar.
Ele tem que receber a percepção, a compreensão sobre o acontecimento, tem que receber o julgamento sobre o acontecimento, que aí, neste momento, ele vive a prova. A prova não acontece quando o ato acontece. A prova acontece quando a mente transforma um ato em um determinado ato. Está certo que foi ato. Porque, na verdade, ninguém faz nada. A sua mente atribui o valor ao que o outro está fazendo. À meia-noite, na porta do cemitério, uma velha com a faca na mão,
estava mantendo o
pão. Sua mente lá foi guiando. Você passa na rua, vê uma pessoa encostada, a mente já começa a guiar. Olha, aqui não pode ser um bandido. Olha, ele vai deixar o carro. Ó, vou lhe contar uma história. Deixa. Um moço chegou de casa e ia pendular um quadro, mas viu que não tinha martelo. Aí ele disse, eu vou lá na casa do meu vizinho e pedi um martelo. E saiu para ir na casa do vizinho. No caminho ele foi pensando, eu vou chegar lá, vou pedir um martelo. E ele vai dizer para eu assim, olha, desculpa, mas agora eu não posso pensar um martelo, porque eu estou usando um martelo. Ah, mas aí eu vou responder para ele, mas é rapidinho, eu só quero botar um pego na parede e depois eu me derrubo. E aí ele vai dizer, não, mas eu estou precisando também. E aí eu vou ter que dizer para ele, mas eu também estou precisando, porque minha esposa quer aquele quadro na parede agora. Mas aí ele vai dizer, mas eu estou precisando. Aí ele bateu na porta, o vizinho atendeu, bom dia, e aí, enfim, uma tela. É assim. Então a sua prova está na sua mente e não no outro. Porque é a sua mente que tem a capacidade de perceber e é a sua mente que cria o julgamento. Não você. Você já reparou que você está andando na rua, o pensamento entra no chão de onde, começa a contar uma história longa, grande, sobre as coisas, e vai lhe rolando naquilo, e você vai entrando naquela realidade? Não tem nada, você não criou nada, aquilo não veio para a sua cabeça. Essa Então, sim, você tem que passar por todas essas encenações da mente que estejam ligadas a gêneros de forma. Gêneros de forma, quais gêneros de forma? Não, quais?
Nossa escolha.
O que você escolheu.
Mas então, não necessariamente tudo.
Não, todas que você escolheu para aquela encarnação.
Aquela encarnação. Não pode fugir à regra. Ou escolher.
Se colheu? Não dá para contar.
Não fui sem melhor, né, Pedro?
Não dá para voltar, cara.
Eu espero que tenha minimizado daqui para frente.
Olha, a minha filha disse que tocaram o livro da vida, ou seja, a escolha dela na maternidade. Não escolheu isso para ela.
Eu
vou ter uma pergunta. Porque eu não quero falar o que eu quero falar.
Tá,
eu
escolhi
o meu gênero de formação. E Deus transformou aquele gênero de formação numa encenação.
Tem como eu subir
no agravamento
e daí
esses acontecimentos
deixarem
a vida? Não! Não tem. Por quê? Por que não tem? Lê o final. Início.
Em que consiste o seu livre-arbítrio?
Você só tem o de você, filho, só tem o de lei, de escolher o gênero de forma. Não tem o de lei de mudar a forma. Ou seja, você humano não tem livre-arbítrio para fazer nada. Você é o resultado da escolha que você, espírito, fez antes da encarnação. Nós não vamos entender por que você não tem o direito de mudar. Como é que é? Processo de reencarnação. Se ela não evolui numa encarnação, ela vai ter que viver outras encarnações. Até que faça. Pior. Pior do que isso. O ter que fazer é inevitável. Um dia, numa encarnação, você vai ter que fazer. Então não adianta ficar fugindo. Já que está encarnada, faz logo agora, tem hoje. Que deve ser feito, não julgar, não querer dizer o que está certo e o que está errado, não ser capaz de dar valor ao que os outros estão fazendo e que você faz. O que nós falamos, você foi expulso do paraíso porque você comeu a maçã, ou seja, você se assou com a capacidade de perceber as coisas e de dizer o que é bom ou mal. Então, para voltar para lá, você tem que perder essa capacidade.
E quanto ao tempo que nós temos
aí? Enquanto houver vida,
a excelência.
Nosso tempo está
para fazer
essa reencarnação? Não, para fazer essa reencarnação, o tempo não está acabando. O espírito não morre. Então não tem esse poder. Está acabando o tempo de fazer essa reencarnação na Terra. Como eu disse, quem não conseguir dessa vez,
vai ter que começar a escola de novo, como a moça falou. E este é, vamos dizer assim, o mês do novembro do ano escolar. É o último mês da festa. É a última volta. Ou seja, eles estão vivendo a forma final que o Tito falou.
O
quê?
Aonde fica o
destino? Queria dizer.
O destino.
O quê?
O destino.
Deve haver um grande livro no céu. Ah não, isso era passado. Olha, é tudo filmado, microfilmado, guardado. Poxa, tem uma coisa. Poxa, tem uma coisa que eu falei ontem no Folianópolis que eu nunca tinha falado. Essa eu nunca tinha falado mesmo. O que eu vou dizer para você? No Apocalipse, já leu o Apocalipse? No Apocalipse há uma cerimônia onde Deus e os senhores do universo se reúnem para escolher quem será o coordenador da encarnação do planeta Terra. E aí o Cordeiro de Deus, Tito, ganha a concorrência, vamos dizer assim. Na hora que ele ganha a concorrência, ele recebe de Deus um livro em forma de ouro, que contém 7 cheiros. Tem o cheiro de seu quebrado. O que é este livro? Que estava com Deus, e o administrador da terra recebe o livro da vida da terra. Então, hoje, todas as encarnações da terra já estavam postas antes da terra existir. Não é a sua vida de agora que foi feita momentos antes de você nascer aqui. Nós estamos no ano 2000 hoje. A Terra foi criada pelo tempo de você, 7 mil, 8 mil anos. Há 8 mil anos já estava prevista que você iria nascer. Tem uma parte na pergunta 266, que nós já vamos ver, que aí o Espírito da Verdade diz assim: o Espírito se oferece como voluntário. Para se oferecer como voluntário, é preciso que haja uma missão. Então havia uma missão, qual é o seu nome?
Bianca.
Hã?
Bianca.
É, então havia uma missão Bianca. E o Espírito disse: eu quero essa. Então não é você, ser humano, que foi escrito para o Espírito. Você, ser humano, como representação das formas, já existia antes. O que você, ser humano, ia fazer, já existia há 8 mil anos. Por quê? Porque Deus sabia, que Deus é onisciente, sabe tudo, já sabia que nessa época um Espírito ia precisar daquele ser humano, como sua pobre. Outro mil anos. Vocês já estão discutindo se vocês conseguem ir embora daqui e agora. Tanto que o Cristo fala no final do Apocalipse: tudo está pronto. Todas as encarnações da Terra já estava pronta há 8 mil anos.
E acerto que cabe nós a aliviar essa provação?
Hã?
E acerto que cabe a nós a aliviar essa provação?
Não.
Não?
Não.
Então, nada pode ser modificado?
Nada pode ser modificado. Depois que o espírito escolhe o gênero da forma, nada pode ser modificado.
Só pode cumprir,
pior! Pior! O espírito nem quer que seja. Quem quer é você. Você humano que não quer ter desconforto, que não quer baixar para o sofrimento, é que quer mudar. Não é o que?
Não,
não é mudar, é. É mudar, ganhou lá, em vez de meu obalho em 10 mil, meu obalho já achei com 1.000. Não, não pode.
Voltei para ele.
É igual nascer. Depois que nasceu, só tem uma saída. Morreu. Depois que casou, só tem uma saída. Sair no final da encarnação.
Não tem
saída de emergência.
Nós estamos
pensando
muito no nosso tempo, nosso
talvez chegando, já está fechando no dia de hoje.
Pois é, imagina. Nós estamos pensando muito no nosso tempo
na Terra. O que você está fechando assim agora? Além de estar fechando no seu tempo da Terra, por que você está fechando assim agora? Não, porque está preocupado com o seu futuro. Você quer ver se dá um beijinho de melhorar o
futuro.
Não sei, mas o tempo de Deus é diferente. Moço, eu tenho tanta coisa ainda para falar hoje, para você se arrepiar e até um fio do cabelo. Porque a moça disse ali, fala de novo.
O que ele tiver visto?
É.
Ele próprio escolhe o gênero de provas que quer passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio.
Então, você, espírito, escolheu o gênero de prova. Quem é a mulher do marido da ela?
Que precisa receber.
Não, não é que precisa. É quem? Aqui escolheu ser caída antes. Desculpa, teu marido. Melhor, como eu coloquei para você que Nova Arena 266 se tornou voluntário a isso.
Por amor.
Não, não, para poder evoluir. Para ganhar. Está começando a ficar difícil? Vamos complicar? O que se uma criança é jogada pela janela pelo pai? O que é a criança jogada pela janela pelo pai? É o espírito que escolheu acontecer isso. Desculpa, meu irmão.
Mas aí ela também trabalha com o
julgamento, né? Então, veja, ela trabalha o julgamento, mas principalmente o pai trabalha o julgamento. Porque ela caía primeiro. Vocês não julgam ela. Pai, é. Por cada um com o corpo de acordo com o mundo para dar lixo que as ordens de Deus. Que foi que mandou jogar criança pela janela? E quando você acusou aquele pai de seu monstro, ele estava acusando quem? Ainda disse que quer se aproximar de Deus.
Então, nesse caso, quando nós julgamos, nós estamos considerando o chamando Deus de incompetente.
Mas, eu sei o que é certo, você não sabe. Eu sei que uma criança não pode ser jogada pela janela. Deus não sabe. Deus não sabe.
Mas não foi isso que fizeram com tudo?
Poxa, já leu o velho testamento?
Não.
Deus disse para os judeus assim, assim: olha, vocês estão me amando muito, estão cheios, vão lá, vão lutar aquela guerra e vão morrer. Pode ir. Ah, agora vocês estão me amando muito. Pode ir lá e lutar naquela guerra, que eu vou ajudar, eu vou fazer vocês matarem todo mundo.
Ah, no meio do pensamento, Deus matando.
Agora hoje não pode mais matar. Por que não pode matar? Qual é o gênero de pova que está no ato da menina ser jogada pela janela? Viva. Sabe o que ele quer? Que um assaltante mate uma pessoa? Porque o pai é filho de uma pia grande nela? Porque uma pia que comente com um namorado para matar os pais do campo? Porque a próxima vítima pode ser você. Isso é um caminho aí para tirar. Você está preocupado que isso se torne normal e natural e que acabe matando você. Essa é a faculdade vida de vida. Aquela que vê a vida como um acontecimento espiritual. Pois o que é uma criança? Um ano, uma coisa inocente. O que é uma criança? Que é uma criança? Uma encarnação recente de um filho. Você é uma encarnação antiga de um filho. Mas não, nesse mundo de hoje não existe mais espírito novinho. São 7 mil anos que vocês estão encarnando e desencarnando. Encarnando, fazendo droga, não encarnando. Fazer encarnando, fazendo droga. Você não sabe o que aquele espírito lá fez? Vocês adoram falar do Hitler. Quem foram os judeus que morreram na câmara de gás? A maioria tem sido senhor de escravo. Você acha justo matar quem matar o Deus? Esse aqui é o problema. Como ele disse, nós estamos amando Deus. O que você falou? Eu falei que você tem que ser incompetente. Mas você que tem que declarar a sua incompetência, por quê? Por não saber. O monstro falou no tempo de hoje, você mal se lembra o que fez hoje de manhã. O que dirá o que você fez quando você era criança? Quantas coisas você já não fez quando era criança? Que hoje está dando resultado para você? Que de lá em outra encarnação? E aí você, como juiz, sem a menor competência para ser juiz, sem o menor conhecimento dos fatos, está julgando o mundo. Não estou dizendo que o assassino não precise ir para a cadeia, não precisa cumprir a pena dele, nada disso, porque isso faz parte da programação daquela vida. Quem comete crime, deveria, né? Ir para a cadeia e pagar pelo que fez. Alguns dos outros. Mas muito está programado, então ele vá. Agora ele não precisa da condenação de vocês. Porque aí você está dando duas penas para um time só. Isso até pela lei de vocês, não pode. mais, se você quiser odiar o machadinho, odeie o que? O que ele matou. Ele matou uma figueira. Inocente. Porque ela não estava dando fruto na época que não era para dar fruto. Ele disse, hoje você não peça para dar fruto, você morre. Matou ela. Ele pode, né? O pai não pode fazer o filho. Mas foi o filho que foi jogado, que foi ele. Pai se ofereceu no passado. Vou contar uma historinha para vocês. Cara, este não é um livro autorizado pela revelação da Batileira. Estou falando porque é um livro da revelação. É um livro espírita. Se fosse católico, eu diria, cara, não é um livro autorizado pela Igreja Católica. Só estou querendo deixar bem claro que eu não estou atacando especificamente alguma religião. Estou só querendo mostrar como a religião não defende o espírito. Como a religião não dá a Deus o valor de Deus. Tem um livro que chama-se Pelo Amor ou Pela Dor. E conta que tinha uma chocoíta, um espírito, que era chocoíta, e que estava lá no chão e de repente acordou no meio de uma missão. Nessa missão, esse espírito estava num carro onde está um bebê, e um pai, um homem. O homem estava apreensivo, andando no quarto, para lá e para cá e para lá, e essa apreensão dele é porque a mulher não chegava. Daqui a pouco o carro da mulher chega. E aí, ele fica mais pertinho e vai para a porta. Aí ouve um disparo, que não chama da mulher. Lá começa a ficar lento. E nisso entra um ombro, um quarto, um revólver. E diz para ele: foi, você achou que era sua mulher? Sua mulher estava no porta-malas, dois tiros na cabeça. Só que antes de levar os dois tiros na cabeça, eu fiz com ela coisas que você nunca fez. Eu usei e abusei dela a voltar. Tem mais. Dá um tiro na minha. Agora você também tem na minha. E tem mais. Você vai morrer. Na hora que ele fala isso, o homem faz cocô e se nas calças. Ou seja, se humilha completamente. Aí o bandido ri da cara dele e mata ele. Nessa hora pega a polícia e depois ele sai correndo. Achou que o carro vinha aqui para atender esse homem. Aí. Aí o mentor dela disse, pô, pode largar, cheguei aqui para chocorrer o bandido. Deixe que acabou de morrer. Humanamente falando, isso não existe. Mas é a realidade. Porque o que ele agora estava levando era o que ele precisava. E a esponjinha, o filhinho, pobre, coitado, se ofereceram como voluntário para passar por aquilo para poder ajudar o homem. Não precisava, não se oferecendo o labor. Sabe por quê? Leia a pergunta 263. Por isso eu disse que é para cobrir com a faculdade da vida. Eu não estou tirando uma vida muito vazia.
Não parece natural que se escolham as provas menos colorosas?
A partir do momento e você entende que o acontecimento é vida. Não seria natural você pedir os acontecimentos da vida menos dolorosos?
podem parecer dos avós, ao espírito não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda a ilusão, e outra passa a ser a sua maneira de pensar.
Se basta ser quando ele se desliga da matéria, já ela, quando ele não está ligado na matéria. Ou seja, a forma como o espírito vê a vida é completamente diferente da forma que vocês veem a vida. E como se diz espírita, se você vê a vida diferente do que o espírito vê? Ensinar vocês a viver é ensinar a vocês que o espírito tem uma forma de ver a vida diferente. Forma essa que vocês não vão conseguir compreender. Mas que podem entender que é de vocês. Não está certo. Porque o problema não é a forma como você vê a vida. O problema é você achar que a forma de você ver a vida está certa. Como disse o moço, eu tenho competência, ou seja, eu sou competente. E esse se diz competente nasce porque você acha certo, a sua forma de ver a vida. Se você não achasse certo, não me sentiria competente. Concordo? Então aí está o trabalho. Aí está a forma de viver de alguém que, de um ser humano, que sabe que é um espírito encarnado, que está tendo a oportunidade de viver uma encarnação para realizar o trabalho e chegar a Deus. Saber que é preciso haver sofrimento. E saber que quando liberto disso, você pediu aquilo. Porque você via aquilo de uma forma diferente do que você está vendo hoje. Forma essa que você não vai conseguir entender, porque você está vendo ao, como ele fala aí, a influência da matéria. Então você não tem como se libertar dessa influência e ver como espírito. Mas sabe que esta não é a forma do espírito. Acabou. É isso. A partir de agora, começar a olhar como eu vejo tal coisa. Eu vejo assim? Isso não está certo. Como eu deveria ver? Não sei. Mas sei que não é assim. Há muito tempo atrás, eu já disse e volto a repetir. Da sua incompetência, da encaração de incompetência para viver essa vida, nasce a sua competência para se tornar amante de Deus. E quando você se julgar competente para compreender e dar valor às coisas, você se afasta de Deus. E você diz que ele é um incompetente ao gerir os negócios da terra. É só isso. É só declarar sua incompetência. Não é que há uma nova competência.
É porque a gente, na verdade, é escuro, sem bússola, sem.
Yeah. Eu tinha uma isca aqui. Então ele abaixou e pediu do outro e jogado num lago escuro. É.
Ou poderia ser.
Um alpinista estava subindo uma montanha. E ficou de noite. E aí ele escorregou. Ficou segura uma corda balançando. Olhava para baixo, só via escuro, não via nada. Aí ele gritou: Deus me ajuda. Aí Deus disse para ele: larga a corda. Ele foi encontrado no dia seguinte, morto, segurando a corda, a 1 metro do chão. Evolução espiritual é largar a corda. É chatear no patinho. Porque esse vazio não é um vazio de nada. Ele é o vazio feito. Porque quando você liberta de ser Deus, você pode viver com Deus.
Assim, a corda poderia ser assim que me entrega à vida? Considerando que a vida é a
apropriação
universal.
Não, largar a corda não é entregar-se à vida. Largar a corda não, é não saber nada da vida.
Não saber nada, mas a vida vive. E se ela vive, e se nela está presente a ação universal, que é essa justiça que você fala, que ela quer essa inteligência, quer esse amor.
Poxa, eu já disse muitas vezes que viver, que elevação espiritual é entregar-se à vida. Só que o jeito para se entregar à vida ainda continua vendo o que a vida está fazendo. E esse é que é o problema. Porque vocês não se entregam à vida. Vocês primeiro analisam a vida e depois se entregam ao que você analisou que ela é. É não saber nada da vida. Não saber de hora, não saber de data de nascimento, não saber de sexo, não saber se está certo, se está errado, se está bonito, se está feito, se está limpo, se está tudo, o que está acontecendo, o que fez. Você quer ver uma coisa? Um ser humano é incapaz de começar uma piada sem começar a pouca mal que vai fazer quando chegar.
Fogamos
o quê?
Hã? Não, tem alguns que...
Não fogamos o quê? Que vai fazer quando chegar lá?
É,
lá programou que vai chegar.
Que não vai programar, né? Já programou que não vai programar.
Não, já programou que vai chegar.
Ah, sim.
Eu entrei com o carro agora, você vai para onde? Você vai chegar. Faça isso,
Então, mas isso não é um estado de confiança? Isso não é um estado de entrega, de confiança?
Não, isso não é um estado de confiança. Porque você não faz com confiança nenhuma. Fazer com confiança é saber que vai dar certo.
Não necessariamente. Com confiança, o que for. Que não se
mesmo
que
para você o certo seja o que vai acontecer, você sabe que vai dar certo. É não saber.
Não sei.
Amanhã você vai para o lugar, não sei. Se eu for, eu fui. Se eu não for, eu fui. Mas pelo menos você vai tentar, não sei. Se eu tentar, não sei. Se eu não tentar, não sei.
E você não é?
Ó, sabe qual é esse que chama aqui para o cheiro elevado? Ele diz assim: verdadeiro chave transita, né? Transita entre as coisas, ou seja, vivencia tudo que está no mundo com cara de burro. Essa é o atalho.
Que eu falei isso, como isso mudaria a vida da pessoa? Seria assim, imagina uma pessoa normal e grávida.
Isso não muda a vida. Tudo que você faz ou irá fazer, continua lá sendo feito. Muda a sua vida, sua forma de viver a vida, não a vida.
Isso, a sua forma de viver a vida e, consequentemente,
mas aí você não está vivendo por valores espirituais. Você está vivendo sem valores.
Não, o que eu acho que é importante é a pessoa ter essa consciência. A partir do momento que ela vai viver com cara de bobo, o mundo vai devolver para ela essa cara de bobo, entendeu? Então, acho.
O mundo vai começar a lhe afundar.
Exatamente, ele
vira
crescente. Exatamente, então. É uma enlouqueceu, é maluco, agora vive só com essa cara de boba. Então, ela está fazendo o seu trabalho, está numa boa, está achando que está, né? E o mundo. Então, é preciso que a gente tenha essa consciência para a pessoa não se perder no meio do trabalho que ela
faz. Aqui, essa consciência é o que eu comparei. Né? O mundo não está aqui para lhe ajudar, mesmo.
Muito não,
vontade.
Muito pelo contrário.
Está aqui para lhe culpar.
Exatamente.
Por isso você precisa ousar e pensar o mundo.
Isso, com consciência.
Não, sem consciência. Porque a consciência ainda é um valor.
Sem consciência?
É a corda.
É, eu estou fazendo o que eu acho que é o certo, o que eu preciso fazer, o que é a minha elevação, essa é a consciência.
Então, para se envolver espiritualmente, não deve se envolver?
Não deve se envolver?
É para o que envolver espiritualmente? Não deve se envolver.
O quê? Não. Você deve se envolver com a forma.
Como?
Com a forma, não com o fogo. Você deve se envolver com a forma, não com uma criança batendo com o fogo. Você deve se envolver com a forma, não com alguém batendo no seu carro. Você deve se envolver com a forma, não com a traição da sua esposa. Só com o Deus, o mesmo exemplo que eu te dei até agora. Nada de particular, viu? Se envolver com a vida é se envolver com o acontecimento humano. Para se desenvolver, você tem que não se envolver com isso. Se envolver com o valor humano. Qual é o valor humano? Uma vicissitude que é minha porta. E eu que
mais ou menos encarar tudo que a vida lhe dá da melhor forma possível. Cara.
Encarar tudo que a vida lhe dá como uma grande oportunidade. De quê? E como você quer? Ficando com cara de bobo achando que a vida lhe dá.
Não é fácil, hein?
É muito mais difícil ser um bobo do que ser um sábio.
O cara de bobo é um lugar difícil.
Sábio é bobo, porque você é aplaudido. Bobo é difícil, você é vaiado.
Mas é que ele não aguenta, né?
Não, eu sei que você não aguenta. Por quê? Por que você não aguenta?
A minha função ainda me feriu.
Não. Não venha com essa. Não venha com essa. Tudo que você vai baixar, dá, baixou, você. Mas, o que você pediu, 80% Deus não deu. O que você pediu. Aí, ela vai ler. Você pediu muito mais. Mas Deus disse na tela, isso não vai prestar. Então vamos pedir assim, chegou um pouquinho. Que Deus sabe que você ia ler. Você acaba de ter que aguentar o papo. Então não tem como é que isso aconteceu, porque isso é o seu pensamento que está guiando para você não fazer. Buda diz que você é o seu maior inimigo. sua vida, seu caiote, e isso vai ser difícil fazer, se quando o corpo da sua vida disser que é. E se ela disser que é difícil, o que, que é isso? Hã? É sua prova. Que você pediu. Não é sua mente que é culpada. Você pediu para ter uma mente assim. Pior ainda. Só que Deus disse, não, você não vai deixar. Ela chora. É aquela, aquele ensinamento. Deus não dá a cruz, mas deixada que você pode cair. Leia um comentário, porque isso que ela vai ler agora não é nem de vida verdade, é um comentário do caderno. Ou seja, é um comentário de um ser humano que entendeu.
Sob a influência das ideias carnais, o homem na Terra só vê as provas do lado penoso. Tal a razão de lhe parecer natural serem escolhidas as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os gozos materiais. Na vida espiritual, porém, compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que lhe é dado entrever e, desde logo, nenhuma impressão mais lhe causam os passageiros sofrimentos terrenos.
Sabe por que é difícil?
Por quê?
Você não sabe que vai ganhar do outro lado. Você não tem a menor noção.
O senhor pode dar uma dica pra gente, né?
Indescritível. Não indescritível porque eu não consigo descrever. Porque muitos de vocês não existem palavras.
Mas é permitido o senhor melhorar?
Uma palavra para descrever, como é que eu vou falar? Deixa eu dizer uma coisa. Não é nada que vocês produzem. E digo mais. Lá não tem nada que você conheça. Isso é uma coisa muito importante para você saber. Porque levado pela vida, vocês começam um projeto que anda numa expectativa do que vão encontrar. Eu diria para você uma coisa. Se você conseguisse fazer e ainda mantivesse a expectativa, você ia me catar em qualquer campo para me bater. Que pulada que aquele velho me colocou. É. Quem gosta de música, não vai gostar de chegar lá. Porque lá não tem muito. Deixa eu. Quem gosta de coxinha de natureza, vai se decepcionar quando chega lá. Porque lá não tem natureza. Quem gosta do bichinho, do cachorrinho e do gatinho, vai se decepcionar quando chegar lá. Porque lá não tem cachorrinho nem gatinho. Quem gosta de tomar uma cervejinha, não vai chegar do outro lado e vai se decepcionar. Porque lá não tem, tem que vir aqui para ficar. Sabe? Tem uma coisa que eu achei que não entendo que está no livro do Espírito. O universo é. No universo não existe lugares circunspectos. Porque o universo é formado por afinidade. Você só vai chegar ao lugar que você quer pegar. que você que a vida aquilo que você quer. A vida. É por isso que os espíritas morrem e vão para a cidade espiritual. Porque o espírito não existe no lugar que nos pede hoje. Existe uma cidade. Já existe para quem? Para quem tem afinidade com a ideia de existir. Que é uma cidade espiritual? É uma percepção, é um raciocínio. Tanto que é escrito na literatura, ele é pasmada. O que é pasmar? Que é a sua mente. Tem uma filha, outra filha minha da Belândia, que ela trabalhava no chefe fazendo desdobramento. E um dia ela dormiu lá, desdobrou, e o grupo de socorrista veio, pegou ela e disse: vem cá, você vai conosco no pau, que nós vamos salvar um grupo de espíritos. Aí chegou lá no pau, e sabe como é o pau? Sabe como é?
É um lugar de provação ainda, né?
Mas como ele é? Um lugar escuro, cheio de cavernas, uma neblina, lama no chão, não é?
Sim.
Aí ela pegou no lugar dele. Aí o socorrista botou ela sentada na pedra, senta aí que nós vamos salvar esse espírito que estava aqui agora. Ela chegou e disse: pô, agora eu vou lá, vou dar parte magnética do espírito, fala. Se lá o espírito carregar ele para a cidade, não é isso? Aí o chocoíta foi e começou a apagar o cenário. E aí começou a desenhar uma cidade espiritual. Aí o menino disse: fui salvo, me tiraram do mal, eu estou numa cidade espiritual. Poxa, lá, cá, como é que pode haver lá, cá, num universo que não tem espaço? Se não tem espaço, não tem tamanho. Se não tem tamanho, não tem lá nem cá. E se não tem, onde estão as coisas que nós vemos como diferentes? Sabe qual é a distância daqui à sua casa? A distância que a sua mente tinha. Aliás, melhor. Sabe onde está a sua casa?
Simplesmente não existe, então só existe.
Tudo isso aqui é pasmado. É criado pela mente.
Eu acredito nisso.
Não adianta você acreditar nisso e achar que com isso vai acabar a distância daqui para sua casa, porque isso é o que determina que você vive.
Mas é difícil de entender, sabe? Como humano,
isso não é uma coisa para entender, é apenas para ouvir,
para saber.
Para saber o quê?
Que é uma ilusão.
Só. Não é para entender. É só para saber. Isso não é real. Como eu disse, é só você dizer não sei. Não é formar novos valores. Então não é para compreender. É só para saber que não é. O que você acha?
É.
E aí é que está o grande poder para vocês, que tem que ser lá neste ponto. Se não acender uma lanterninha lá embaixo, você não se atira de vez. Certo? um ser humano de Xodó em um lugar que foi de que é de lá do Bati, não chega o pai lá, uma coisa de lá no início. Peraí, pode me dar chefe aí. Eu vou cair lá embaixo e machucar tudo. Você do Bati é bem diferente daquilo que eu tenho imaginado que é.
Assim, pois, o espírito pode escolher prova muito rude e, consequentemente, uma angustiada existência, na esperança de alcançar depressa um estado melhor.
O que eu te quero mais rapidamente alcançar.
Como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar de pronto. Aquele que intenta ligar seu nome à descoberta de um país desconhecido, não procura trilhar a estrada florida. Conhece os perigos do que se arrisca, mas também sabe que o espera a glória se lograr com êxito.
Há muito tempo atrás, nós fez um estudo chamado Encarnação, a aventura. O espírito vem para cá, confiante, e que vai conseguir. Mas sabe que é uma aventura que ele pode conseguir. Que ele está sujeito com a vida. Sabe, é como você querer fazer uma caminhada no meio do mar. Você vai achando que vai sair tudo bem. Podem acontecer tudo bem. Ele tem plena consciência. E você precisa ter consciência de que, mesmo tentando, corre o risco. Isso é uma técnica importante. Porque o ser humano só sabe entrar numa empreitada se ele tiver garantia que vai conseguir lograr ele. Não há certeza de nada. É preciso fazer sem esperança, sem nada. Simplesmente está acontecendo. É preciso caminhar passo a passo. Lentamente. Não se deixe de sair correndo para chegar ao final. Tem um ponto na Umbanda que diz assim: caminhar com o dedo velho para não ficar no caminho. É devagar. É devagarinho. Se você vai entrar nessa cidade, primeiro, saia da cidade. Tenho medo isso e não consegui. Mas se você nunca é importante, faça isso, faça a paz, tranquilamente, se afobar. Não queira sair com ele, você pode pisar na lama e quando ver, fica.
E por que alguns de nós tem algumas ferramentas adicionais para poder se conduzir e melhorar a condição espiritual, né?
Deus dá a cada um.
Tipo a intuição de Deus.
Deus dá a cada um. Ele já conquistou ferramentas adicionais que talvez você não tenha estado. Agora, hoje, como é que você sabe a intuição? O que é uma intuição?
Uma inspiração, uma ideia.
Uma ideia.
De como agir.
De como agir.
Por antecipação.
Que vem por onde? Vem por onde? Tudo que vem pelo pensamento é? Obra. muita gente que tem inspiração para poder quebrar a cara. Tem muita gente que tem inspiração e não quebra a cara. Agora, quebra depois. Depois não quebra. Depois quebra. Depois não quebra. Ou! Não existe inspiração. Não existe disso de uma orientação do que fazer. Seria a mesma coisa de você estar numa sala de aula com uma pova na frente e dizer: professor, por favor, me responda essa pergunta. Você precisa se libertar tudo. Não dá para guardar nada. Porque o Espírito vê as coisas de uma forma diferente de você. Então não dá para você considerar que existe uma inspiração, não for uma psicografia, uma mensagem do além. Tudo isso é choque. Se não existe a sua casa, como é que vai existir um papel para alguém que escreveu psicografia? Como é que vai existir tinta de caeta para poder escrever psicografia? A casa não existe, mas a tinta existe.
Tá, mas você pode me dar a resposta. Você mesmo.
Hã?
Você mesmo aqui, me escutando, pensando em dica.
Eu, aqui, dando dica?
É, eu acho que
eu sou sua porta.
Tudo bem, mas...
Se você acreditar em eu, se você achar que eu sou certo, se você achar que o Joaquim vai salvar a sua vida, coitado.
Não é questão de acreditar, é uma dica.
É o caminho.
E eu vou analisar se é uma coisa interessante.
Ah, então você vai julgar o que eu estou dizendo.
Mas eu não diria que fosse julgar, mas analisar.
Ah, isso é só uma palavra de bonita para poder julgar. Se está certo ou se está errado, se é melhor para você ou não.
Julgar define-se. Analisar é fazer uma análise crítica e observar os dois lados, simplesmente, sem fazer o julgamento.
O que é um julgamento? Alguém aqui é advogado? Não. Então vou explicar o que é um julgamento. Ele comete um crime. A polícia vai lá e investiga o crime. Aí faz o relatório dizendo o que ele falou, o que ele fez. Aí vem uma pessoa e diz: não, aquele relatório não falou, não está certo. Ele fez isso e isso. Isso vai para o outro papel. Vem uma outra pessoa e diz: não, fez sim, eu vi, ele fez isso. Vai para um outro papel. Isso forma o conselho. E aí o senhor doutor Luiz vai analisar a informação dos autos e vai pegar a conclusão. O passo do isso é o julgamento. Eu falei um monte de coisas, outros a falar, outras coisas para você, pessoalmente, palestra, e você agora vai comparar todas as peças do alto e vai fazer o quê? Então é tudo. Mesmo que você não, vamos dizer assim, não abandone tudo, mas que abandone apenas uma parte desse outro, ainda houve um julgamento que deveria ser comentado e não deveria.
E como seria?
Agora, eu estou dizendo, não acredite em mim. Mas também não estou dizendo, desacredite em Deus.
Eu posso lhe fazer uma pergunta?
Sim, eu só vou pensar.
Por favor.
Isso é importante. Não acredite, mas também não desacredite. Ouça Jesus, porque deixe a vida com ele, deixe ver o que isso vai fazer com você, ao invés de tentar usar isso para fazer alguma coisa. E tem mais, se você você fizer, não foi o que eu falei, foi o que você fez. Então eu não estou fazendo nada.
O compromisso e a responsabilidade é minha.
Até porque há uma diferença muito grande entre o que eu falo e o que você ouve. Então, na verdade, não sou eu que estou falando, é você que está ouvindo. Faça a
Eu protesto. Para evitar que não vai virar uma polêmica, né?
Pode fazer, eu adoro.
Bom, eu conheço aqui a Aninha e os amigos aqui, né? E tem algumas coisas que realmente devemos de concordar e direcionam-se exatamente como o senhor explanou. Sem entrar no mérito de julgamento ou não, mas sob o ponto de vista de cada um.
Perfeito.
Agora, tem algumas coisas que acontecem na vida de algumas pessoas, e na minha acontece, que está completamente diferente de tudo isso que a gente vê, e o senhor deve ter ideia do que eu estou falando, né?
Sim.
Então, eu gostaria que o senhor dissesse alguma coisa sobre entrante.
Sobre?
Entrante.
Que consiste como entrante?
Entrante é, de alguma forma, alguém está sendo influenciado por algum ser que não é desse meio aqui, que está sendo controlado.
Então, posso mudar a palavra para uma obsessão?
Aí é interpretativo, né?
Tá.
Porque daí o senhor está usando...
Não estou mudando a palavra.
Tá,
então, vou continuar, né? Eu só queria mudar a palavra para poder botar de acordo com o que está ali.
Certo.
O que está ali é o seguinte, a informação que está no livro do Espírito é o seguinte. Primeiro, obsessão se faz por a vida. Então, primeira coisa, ninguém pode ser obsediado se não tiver a afinidade com aquele, com aquilo objeto da obsessão. Ninguém pode ser conduzido se não tiver a afinidade com a condição. Porque não há nem aproximação. Vou dar um exemplo só tirando do seu caso para não, como você diz, não entrar em poeira. Ninguém se torna um alcoólatra por ter um obsessivo que faça ele beber. Essa obsessão só acontece porque nele existe a vontade de beber. Se não houver, não teria. Você está vendo eu já vi? Já? Se esse não fumar, eu não usar. Não pode. Eu não posso obrigar a quem não fuma a fumar. Certo? Aí, ou não seria eu trabalhando com ele, ou não seria. Ele trabalhando com isso, ou eu não trabalharia com isso.
Esse pode, vamos dizer assim, que o senhor se refere, ele pode ser, ele é feito aleatoriamente, independentemente do consentimento da pessoa?
Não, acabei de dizer que não pode ser feito. Essa pessoa tem que ter a tendência daquilo.
Afinidade.
Mas se ela não tiver aquela tendência, ela não vai ser conduzida. É isso que eu estou dizendo. Mesmo que ela não assuma ter a tendência, se a condução aconteceu, essa tendência existe.
Mesmo ela não autorizando.
Mesmo ela não autorizando, porque é afinidade. Mas tem várias coisas aí, calma. Primeiro, é afinidade. E segundo, que está ali. O obsessor é mandado por Deus. Então, veja, não é um inocente sendo dirigido. É alguém que tem a tendência que Deus bota outro para dirigir, para quê? Para que ele compreenda que tem a tendência. Porque a tendência dele é pobre. Você ouviu o nosso conversor, eu conversei com você, que foi a você que fez a pergunta, sobre missão. Deus disse ao que o outro faz, na sua fé, que lhe dá a oportunidade de você realizar sua obra. Lembra disso? Então, se eu chego aqui e falo uma frase ofensiva a ela, o que eu ofendi ela?
Ela se ofendeu.
Ela se ofendeu. Eu não posso ofender ninguém. Se tivesse 50 pessoas aqui, eu falar a mesma frase, alguns vão se ofender, outros não. Isso quer dizer que a ofensa não faz e eu. É Deus. Certo?
Certo.
Por que que alguma coisa ofenderia ela? Ou por que ela se sentiria ofendida com alguma coisa? Que ela não gostou. Quase. E por que que ela não gostou? Porque ela tem um conceito diferente. Então, se eu chamar ela, por exemplo, feia, e ele se ofendê-la, ela só se sente ofendida por quê? Porque se considera. Quando eu chamei ela de feia, quando a mente dela criou a ofensa, mostrou para ela aonde ela tem que trabalhar. Enquanto ela se sentir bonita, vai ter gente que vai dizer para ela que ela é feia, porque ela decide querer ser bonita, não pretende ao fim. Então veja, mesmo cheio de consentimento, pelo contrário, se for dependendo o seu, nunca será sem consentimento, porque o consentimento aconteceu antes da encarnação, quando escolheu o desejo da forma.
Mas é terrível, né?
Não, o problema não é terrível, o problema é exatamente o que ela está lendo. Que quando você escolheu a porta, espiritualmente falando, você era chão. Era uma pessoa, era um espírito normal. Hoje você é um espírito anormal. Hoje você é um espírito doente. Sabe por quê? Porque você quer o que o humano quer. Isso é um espírito doente. O espírito que ainda se julga capaz de chamar Deus incompetente. E o problema é que você acha, como você disse, isso é terrível. Porque, como ela falou, agora você quer outra coisa. Mas quando você era chão, você queria outra coisa. Sabe, é como quem fala muito do doente mental. Você é um doente do hospício que acha cortando. Que acha que é o peso. Enquanto tem uns que acha que é Napoleão, tem outros que acha que é Lorentino. Você acha que você é o peso.
Eu estou peso.
E você. Isso. E está peso para quê? Para abrir mão do peso. Agora eu falo que. E aí, quando quer ver uma coisa, continue.
A doutrina da liberdade que temos de escolher as nossas existências e as provas que devemos sofrer deixa de parecer singular, desde que se atenda a que os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, apreciam as coisas de modo diverso da nossa maneira de apreciá-las.
Ouviu? A doutrina que se baseia na escolha das provas antes da encarnação, deixa de ser singular, ou seja, deixa de dar o valor de terrível que está acontecendo agora, quando nós compreendemos que antes da encarnação nós fechávamos completamente diferente do que está fechando agora. O problema que não sou eu, é ali. Foi o que eu disse antes. Como é que você vai ter um dinheiro se você não vai usar a coisinha no livro? Como é que você vai ser um médico se você não vai usar a medicina no livro? Como é que você quer ter o espírito se você não vai usar a realidade espiritual no livro? Que há 8.000 anos antes do planeta Terra ser bom, perfeito, a sua pergunta está no corpo. Eu só estou lendo aqui, ó. Você está achando que eu estou adivinhando alguma coisa? Está tudo escritinho aqui. Um dia disse ela assim: estou aqui, não dá para ir pedir, eu disse: não, daqui lá no papel. Eu já estou lendo. Então, achou a pergunta da verdade, veio na hora que tinha que vir, já veio com a palavra que tinha que vir, para juntar com a resposta que já viria logo depois. Deu para entender a vida? A vida é essa, é um circo, todo povo repetindo a sua chão, e você que está assistindo a primeira vez, está com medo da pessoa cair no tapete. Enquanto a tapetita, ela fez aquilo 10 vezes naquele dia. Aí ela finge que cai aqui. Esse chico é bom, hein? E você ainda tem feito. Faculdade Física de Vida. Bem feliz a vida. Se o espírito da verdade não falar a verdade, quem vai falar? Agora tem uma página, quando de novo esse pedaço?
O mesmo?
É.
A doutrina da liberdade que temos de escolher as nossas existências.
Que doutrina é essa? Qual é a doutrina da liberdade da escolha das existências? Quais doutrinas foi fundada a partir desse livro?
Doutrina.
E a doutrina espírita é a doutrina da liberdade, da escolha da existência? Ou é a doutrina do livre-arbítrio do homem? A doutrina espírita diz que ela é a doutrina da reencarnação. Mentira. Quem ensinou a reencarnação foi Lao Tse, muito antes do Buda, muito antes do Buda. O que ela veio ensinar é que há encarnações que são provas, que são evolução. Isso, o Buda, o Buda e Lao Tse. Dentro da cronologia de transmissão e ensinamento, não estava errado. Eles só falaram, tem reencarnação. E vem o Espírito da Verdade cumprindo a sua missão de que essa reencarnação, ela existe para isso. E para isso existir, é admitir que a cobra fez colhida antes. Negar que a cobra é escolhida antes da vida é negar o pote de Cristo.
Divisam a meta, que bem diferente é para eles dos gozos fugitivos do mundo. Após cada existência, veem o passo que deram e compreendem o que ainda lhes falta.
Após cada existência, veem o passo que deram.
Compreendem
Sinaleiro na literatura que o espírito, quando sai da casa, ele vai com uma chala e assiste a sua vida. A vida passa como um filme para ele. E não está vendo ali o momento do casamento dele. Ele não está vendo ali o nascimento do primeiro filho. Ele não está vendo ali as férias que ele teve. Ele está vendo ali como ele aproveitou a oportunidade que teve. Aí ele entra lá e chega. Olha que idiota. E veio, eu sabia que aquilo era só forma, aí eu caí naquela história. Sabe o julgamento que se fala? Mas ninguém que vai fazer. É você. É você que vai julgar o quanto você aproveitou da oportunidade que está tendo. De nessa hora a gente fica só de fora aí. Né? Normalmente o espírito está de lá. Eu não tenho tempo. É isso mesmo. Só protege. Se prepara. Começa tudo de novo. Nasce. Vai de xixi cocô na falda. Não vai poder andar. Vai ter que se pelar. Viver, adquirir todos os conceitos, e aí algum dia um Pedro Velho vai dizer: você precisa de libertar de tudo isso. Aí você vai dizer: deixa eu julgar se o Cristo Velho está falando da terra. Não, se eu ver o que eu vou fazer, não, aquilo é besteira, aquilo não tem nada a ver. Não, isso aqui eu posso guardar, não. Aí olha, vai de novo para a sala, sair lá, de novo se xingando, fazendo. A chefe do ano tem vida aqui. O Chico Xavier contava a história de um filho que morreu e foi para o céu. Durante 50 anos ele ficou vivendo assim. Ele estava na plataforma do trem, caía, o trem baixava em cima. Ele levantava, caía, o trem baixava em cima. Ele levantava, caía, e caía. 50 anos. Então, o dia que ele cansou de mim. Aí ele pôde assistir o filme. Ainda bem na gente. O desencarne não mata o filho sem cansar. Você continua encarnado. Porque encarnação não é dilatar, é humanizar. E o que você acha que é verdade, enquanto humanizar, você vai continuar dando. É verdade, depois de sair da terra. E enquanto você não se libertar disso, você não pode começar uma nova forma. Ou seja, se eu tive um bicho agora, que a vida ia acontecer? Tá? Por quê? Nada que ia continuar chegando aí, você ia continuar ouvindo eu falar, você ia continuar conversando com ela e ouvindo ela conversar com você, você também está no campo. Ia sair daqui, ia entrar no seu carro, ia para a sua casa, ia dançar em uma comida farmada, criada pela mente, ia numa mesa farmada, criada pela mente, ia tomar seu banho, ia dormir, amanhã ia levantar, ia para o trabalho, ia voltar. Isso até o dia de você cansar disso e aí poder sentir. Para aí poder começar a estudar, para se preparar, para entrar na fila para encanar. Para cada encanar tem 10 esperando aqui.
É bom aproveitar bem que eu tenho.
Você vai ter que fazer o que não fizer agora para poder encarnar de novo. Só que com uma diferença. Se você fizer agora, conta pouco. Se você não fizer isso, só fizer depois, não conta pouco nenhum. Foi só uma diferença. Para poder começar de novo.
Volta
ao
zero.
Que zero?
Nada de.
Não, você não volta a gelo. Você fica no mesmo jeito assim, tá?
Sem crédito. Sem crédito.
Tudo que você não fez, vai ter que fazer no outro. Tudo que você não mexeu nessa, você vai ter que mexer no outro.
O senhor pode nos dar licença?
Fique à vontade.
Fico agradecido.
Vá com Deus.
Obrigado, Aninha.
Obrigado a você.
Perdoe a interferência demasiado.
Pelo contrário. Obrigado. Se eu pedir a pergunta, fica tá.
Boa noite a todos.
Tchau.
Vá com Deus. Ficou calmo isso. Isso é o que ensina a faculdade. Faculdade de Física da Vida. Isso é treinar para viver. Infelizmente, ninguém ensina você. Resolve o mundo, você tem que se virar. E os que querem me ensinar, não me preparo para isso. Que o mundo colorido de sonho, onde você é o artista principal e que vai receber todos os aplausos da patente. Não acredito. Vocês não são nem artistas de lá principal. Vocês são só um papel que o Espírito está te dando. Assista o papel, ao invés de querer viver o papel. Essa é a única maneira de viver. Qualquer outra maneira, você vai. Ele adorou o pai. Como ele disse no início, existem duas maneiras de você viver a dor que você tem na sua vida. Lembra que ele fez essa pergunta? Se você quer uma saída humana, Eu conheci um ser humano mais velho, que ele é muito mais apto para lhe ensinar do que eu. Se você quer uma saída espiritual, a saída é a vida à vida. Não queira ser queira. Fica a vida para cá. País, a primeira coisa é dividir. Tudo com a personalidade. Eu e eu. E olha lá, eu estou sentado lá. E olha lá, ó, eu estou almoçando. Se você não fizer isso, não consegue fazer. Vai continuar se mexendo e não vai ficar fazendo nada. Tá bom? Alguém tem alguma coisa? Então vamos aprender só mais uma coisa sobre a lei. Está escrito ali. Ninguém morre antes da hora. Fechou tudo aí. Ninguém morre antes da hora. Então, a hora que alguém morrer, seja por ti, seja por doença, seja por aborto, era a hora de morrer. É a primeira coisa. Segunda coisa que fala ali, que Deus sabe a forma como cada um vai morrer. Então, se você levou um tiro, Deus sabia que ele levou um tiro. Que aquele tiro ia lhe matar. Ou ele é um grande sacana que não vai lhe proteger, ou isso é você escolhe o que você quer. Isso vale o favor, isso vale o tiro. Aborto com o cérebro, sem cérebro, aborto no primeiro mês, aborto no nono mês, vale para enganar uma criança. Vale para matar o velho, vale uma bala perdida. Vale tanto. Nós não falamos em nós avocais e por a área da faculdade da vida, que durante a vida, apesar de você não ter o livre-arbítrio de fazer as coisas, você tem o livre-arbítrio de escolher como viver as coisas. Então, você sabendo disso, você agora tem um livre-arbítrio de, ao ter notícia, ou praticar, ou receber um ato forte, você pode julgar se é o Deus sacana que sabia e não protegeu o seu filho, ou se aquilo é Deus, você escolhe. Vale para qualquer coisa, não é só para esse aborto natural, esse aborto específico. Vale mesmo para aquele aborto que tem férias, que a mamãe vai lá, diz eu quero que ele vai te fazer, eu não aguento mais, e morreu o bicho. Vale para o filho também. Vale para tudo. Morte! Morte deu chavinho. A hora de usar chavinho. O modo de chave. Pelo menos eu fiz isso aí. Na verdade, ele fala ali que você pode vivenciá-lo entre o bem e o mal. O problema é que você vivencia entre o bom e o mal. Ou seja, o que você gostaria que acontecesse é bom. Se você não gostaria, é mal. Vivenciar entre o bem e vivenciar entre Deus e o mal. Você. Só que você faz a pergunta que eu disse: ou Deus é um grande sacano, que não fez o que você quis, ou seja, não cumpriu a lei, que não pode criar boca, que o homem estabeleceu essa lei. Eu tenho que ir. Ou você acredita que foi uma notícia que Deus não sabia. Aí você viveu bem. Vale para qualquer curso, qualquer coisa. Tem outra passagem que nós também vamos estudar aqui, muito interessante. Caderno pergunta assim: um homem tem que morrer e meditar. É o espírito que quebra a escada para morrer? Não. O espírito não quebra a escada. Porque se fosse assim, o espírito ficaria ali. Vai, olha, vai naquela escada aí. Vai naquela, vai naquela. Se você não fosse, você não morreria na hora que não morreria. Não, não é o espírito que quebra a escada. O espírito leva você para a escada que ele sabe que está quebrada e que você vai cair. Ou seja, ele matou. Aí o Cadeco cala, o Cadeco era muito sábio, eu insistia na mesa. Vamos queixar, cara. Vamos queixar que o homem tem que morrer porque vai cair um raio na cabeça dele. É o espírito que joga o raio na cabeça dele? Se fosse assim, ele teria que ficar andando com o raio esperando onde você fosse passar, né? E você escolhe onde você faz. Isso leva o ser humano para baixo de uma árvore onde ele já sabe que o raio vai cair. É uma coisa. Tem mais. E essa é a mais importante. Então quer dizer que se um homem não tivesse morrido por uma bala, o espírito muda a bala? Não. O espírito pai do ser humano para que ele tire a cabeça um pouquinho e a bala passe de lado. Ele quer dizer, ele só age no ser humano, ele não age na coisa. Ele faz o ser humano fazer. Você acha que você é lá, você tem. E essa bala que está em ser humano só lhe fala o seguinte. Quando a bala não passa do lado e acerta, é porque o ser humano não foi que caiu. Ele tinha que morrer. Então, morreu. Não existe bala perdida. Existe bala assada. A bala atou aonde ela tinha que ir. Tem uma coisa sobre a vida que eu achei bem maravilhosa. A vida é totalmente diferente daquilo que eu te disse. Ficou claro?